história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Escolas estaduais de Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado votam o projeto parceiro da escola.
Quem pode votar? Pai de alunos, professores, funcionários, estudantes maiores de 18 anos.
Formada nova turma do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho.
28 jovens de 6 municípios da comarca receberam certificados.
Programação Natal Feliz Difusora Domus e Sesc será amanhã na Católica com qualquer tempo.
Para essa edição, o Sesc leva 5 brinquedos infláveis, além de uma grande equipe de trabalho.
Paraná lidera mercado de frangos no terceiro trimestre.
Estado responde por mais de 30% de toda a produção nacional de frangos.
Encontro de líderes rurais reúne milhares de pessoas na região metropolitana de Curitiba.
Mostrando que o produtor rural é unido, é forte e juntos sempre iremos mais longe.
Nova onda de chuva forte e temporais no sul do Brasil durará vários dias.
Episódio de forte instabilidade vai atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por vários dias a partir do fim da semana.
Lindeiros destacam turismo náutico como principal pauta em assembleia ordinária.
Olha, uma assembleia muito importante do Conselho dos Municípios Lindeiros. A presença praticamente de todos os 16 municípios lindeiros.
Fomento Paraná oferece renegociação de parcelas em atraso.
O prazo para aderir à campanha vai até 31 de janeiro de 2025.
Presidente da ADAPAR destaca avanços no combate aos enfezamentos do milho.
Paraná que reuniu o produtor, reuniu a iniciativa privada e reuniu o poder público para enfrentar essa situação.
Termina hoje mais uma etapa de matrículas e rematrículas na rede municipal de Marechal Rondon.
Relembrando e reforçando a todos os pais, hoje é o último dia para as rematrículas nas escolas municipais no CEMEIS.
Agência Sicredi da Rua Dom João VI comemora hoje 25 anos.
E aquela decisão tomada 25 anos atrás nos trouxe ao que nós somos hoje dentro da Sicredi Aliança.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Polícia de Toledo recupera veículo e ferramentas roubadas.
Dois homens foram presos.
Roçadeira e defensivos agrícolas são furtados em Nova Santa Rosa.
Em Marechal Cândido Rondon, moto incendiada havia sido furtada.
Programação natalina na Praça da Católica começa hoje.
Queremos convidar toda a comunidade para a abertura dos festejos natalinos.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Ao longo desta sexta-feira, um novo sistema frontal se origina na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, fica bem abafado e os índices de umidade seguem altos. Gera-se um ambiente favorável ao desenvolvimento de áreas de instabilidade. Pancadas de chuvas com descargas atmosféricas ocorrem em vários momentos do dia, mas entre a tarde e noite podem ser mais fortes. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Roçadeira e defensivos agrícolas são furtados em Nova Santa Rosa. Reportagem Claudinei Domingues.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada ontem a comparecer à Rua Colombo, próximo ao cruzamento com a Rua Maranhão, onde durante a madrugada uma motocicleta foi incendiada. No local foi constatado que até então a referida motocicleta, placa AQC 985, não possuía alerta de furto ou roubo. Momentos mais tarde, porém, a equipe foi novamente acionada e compareceu à rua Mendissá, onde o solicitante informou que sua motocicleta havia sido furtada durante a noite. Diante dos fatos, constatou-se que a motocicleta furtada tratava da mesma que foi incendiada durante a madrugada. Por volta das 22 horas desta quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer à rua Deonato Joabe, onde também ocorrera uma situação de furto. No local, o solicitante relatou que esteve fora de casa durante o dia e, ao retornar, deu pela falta de sua bicicleta Caloi 700, cor azul escuro. Um vizinho informou que, por volta das 11 horas, viu um elemento conhecido nos meios policiais pela alcunha de Cachopa sair da residência com a bicicleta. O caso foi registrado, porém a bicicleta não foi recuperada. Outra situação de furto qualificado foi atendido pelos policiais militares do destacamento de Nova Santa Rosa. Foi um arrombamento de um barracão numa propriedade rural, fato que teria ocorrido por volta da meia-noite de quarta-feira para ontem, dia 5. Do local foram subtraídos uma roçadeira Steel, modelo FS-220, além de 85 litros de defensivos agrícolas que haviam sido entregues na propriedade no dia anterior. De acordo com a vítima, o prejuízo estimado é da ordem de R$ 35 mil. Reais. O local possui câmeras de monitoramento, porém, até o momento, não foi possível identificar os autores do furto. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Polícia de Toledo recupera veículo e ferramentas roubadas. Jorge Bahia.
Um veículo Fiat Strada, utilizado por prestadores de serviço de uma empresa de monitoramento em Toledo, roubado ontem, desencadeou uma operação policial que culminou na prisão dos envolvidos. A situação ocorreu após um desacordo comercial referente ao pagamento de 4 funcionários contratados para realizar trabalhos na cidade. Segundo a Polícia Militar, após um desentendimento sobre o pagamento, 3 funcionários se apropriaram do veículo, de ferramentas e materiais elétricos. Além disso, fizeram um motorista refém e o liberaram em um posto de combustíveis em Assis-Chateaubriand após não receberem a quantia de R$ 17 mil que exigiam. Segundo o proprietário da empresa, os autores pretendiam vender o veículo e os materiais para quitar a dívida. Após ser acionada, a equipe Rotan localizou o veículo no Jardim Copagro, em Toledo. A Fiat Strada foi encaminhada à delegacia. Mais tarde, já durante a noite, os policiais seguiram diligências e encontraram parte dos materiais roubados em uma residência também no Jardim Copagro. Diversas caixas de ferramentas, rolos de cabos elétricos e utensílios utilizados na construção civil foram apreendidos. 2 homens que estavam na residência foram presos por receptação. Eles alegaram que um conhecido, usando uma picape preta, havia deixado os materiais no local, alegando que os mesmos eram pagamento de uma dívida de R$ 30 mil e que mais tarde retornaria para buscar os materiais. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Começa hoje a extensa programação natalina elaborada pela Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon. Na semana passada, as apresentações aconteceram no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições, marcando o encerramento das atividades da Escola de Artes. Cronograma segue hoje a partir das 20 horas na Praça do Natal, junto à Praça da Igreja Matriz Católica. Além de apresentações da Escola de Artes, momento mais aguardado será a chegada do Papai Noel. Programação natalina terá sequência sábado, dia 7, com Noite de Luzes do Colégio Martin Luther. No domingo, dia 8, 20 horas e 30 minutos, será a apresentação da Orquestra de Sopros na Praça da Católica. Programação de eventos se estenderá até o dia 13 de dezembro, conforme destaca o secretário Júnior Nitzak.
Queremos convidar toda a comunidade para a abertura dos festejos natalinos, da programação cultural que acontece a partir das 20 horas na Praça da Católica, onde está toda uma estrutura montada para receber toda esta programação. Fica o nosso convite à comunidade, lembrando que em virtude, talvez, do tempo instável, toda essa programação continua no domingo, né? Essa programação conforme o nosso cronograma das apresentações, com a chegada do Papai Noel e todas as programações já inclusas neste período. Então fica o nosso convite a partir das 20 horas na Praça da Católica, o convite então para o Natal de Marechal Cândido Rondon 2024.
Formada a nova turma do projeto de preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho, Carla Escher.
Evento realizado ontem à noite no auditório da Simacar marcou a formatura de jovens que participaram no segundo semestre do ano do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho. Os certificados de conclusão foram entregues para 28 jovens que residem nos municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bregado, Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon. Estiveram presentes à formatura o juiz Renato Sigerza, prefeitos da região, secretários municipais, representantes de entidades e empresas parceiras. O objetivo é possibilitar que os estudantes notem a relevância da educação formal para o desenvolvimento pessoal e profissional. Neste semestre, o projeto teve início em 5 de agosto, com 16 encontros nas manhãs de quarta-feira, além do evento de abertura e encerramento. Os trabalhos foram coordenados pela Vara da Família e Sucessão, Infância e Juventude e Anexos da Comarca, através do juiz Renato Sigerza e da psicóloga Romilda Guilan, e pela coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação Rondonense, Leide Miners. As secretarias de assistência social dos 6 municípios, as secretarias de desenvolvimento econômico e de educação de Marechal Cândido Rondon, a Simacar, a JCI, o Rotary Clube Marechal Rondon, Senai, Cine, PTI, ISEP Rondon, Sicredi, Núcleo Regional de Educação, Indústria Schumacher e CREAS e os conselhos tutelares dos 6 municípios atuaram como parceiros. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,44%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,03 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Programação Natal Feliz Difusora Domus e Sesc será amanhã, na Católica, com qualquer tempo.
Para essa edição, o Sesc leva 5 brinquedos infláveis, além de uma grande equipe de trabalho.
Lindeiros destacam o turismo náutico, um principal pauta em Assembleia Ordinária.
Olha, uma assembleia muito importante do Conselho dos Municípios Lindeiros. A presença praticamente de todos os 16 municípios lindeiros.
Agência Sicredi da Rua Dom João VI comemora hoje 25 anos.
E aquela decisão tomada 25 anos atrás nos trouxe ao que nós somos hoje dentro da Sicredi Aliança.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Agência Sicredi da Rua Dom João VI e Marechal Cândido Rondon está celebrando nesta sexta-feira 25 anos de atividade. Presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener, comemora.
Em dezembro de 1999, o Conselho de Administração daquela época, o qual o seu Adolfo já era o presidente, tomaram uma decisão do Sicredi sair somente de dentro da Copagril, onde era a sua agência, e vir para o centro da cidade, se posicionando então também como uma instituição financeira de toda a cidade, não só do público agro. E aquela decisão tomada 25 anos atrás nos trouxe ao que nós somos hoje dentro da Sicredi Aliança. Então hoje comemoramos os 25 anos da nossa agência Dom João VI, foi a primeira agência própria da cooperativa e a primeira agência também no centro da cidade. E isso faz com que a nossa equipe hoje tenha motivos para comemorar, porque nós já, daquela decisão lá de trás, que eram poucos associados, hoje nós já passamos de 107 mil associados que têm o Sicredi como a sua instituição financeira. E hoje atendemos tanto o público agro, que sempre foi um público importante para a cooperativa, mas atendemos as pessoas jurídicas, as pessoas físicas urbanas, enfim, toda a comunidade pode ser sócia do Sicredi. Porque aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Em um pronunciamento em Montevidéu, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram nesta sexta-feira acordo para o Tratado de Livre Comércio. Impulsionados pelo Brasil, mas também por Alemanha e Espanha, os dois blocos pisaram no acelerador para tentar alcançar um acordo sobre o texto antes da chegada de Donald Trump e sua guerra tarifária à Casa Branca em janeiro. As negociações começaram em 1999 e o tratado pretende eliminar a maioria das tarifas entre as duas regiões, criando um espaço espaço de mais de 700 milhões de consumidores. Criado em 1991, Mercosul, Mercado Comum do Sul, reúne 5 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, desde 2023, a Bolívia. A Venezuela está suspensa desde 2016. O tratado União Europeia-Mercosul, no entanto, não inclui nem a Venezuela, nem a Bolívia. Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu realizou nesta quarta-feira sua Assembleia Geral Ordinária. Prefeitos, vereadores, representantes de associações comerciais, prefeitos e vice-prefeitos eleitos para a gestão 2025-28 participaram do encontro, no qual o turismo náutico foi o principal tema debatido. Presidente do Conselho dos Lindeiros, Evandro Grade Usado, avalia a Assembleia.
Olha, uma Assembleia muito importante do Conselho dos Municípios Lindeiros, a presença praticamente de todos os 16 municípios lindeiros. Tivemos a fala do presidente da CIMACAR, de Marechal Cândido Rondon, sobre o andamento do anteprojeto das terceiras pistas das rodovias aqui dos municípios lindeiros, onde será feito mais de 40 quilômetros de terceiras faixas, as obras previstas para metade do ano que vem o seu início. Também a apresentação da Ana Paula, que é coordenadora da rede de educação dos municípios lindeiros, falando da renovação do programa Mais IDEB nos municípios lindeiros. A Sandra falou dos demais projetos do Conselho, como, por exemplo, a linha ecológica, a rede do artesanato e, para finalizar, em grande estilo, a apresentação do Oliver, do Instituto Horizonte, que foi contratado pela Itaipu Binacional para fazer um estudo do turismo náutico aqui no Lago de Itaipu. Então, ele está agora, nos próximos 15 dias, percorrendo os municípios, conversando com os prefeitos, secretários, associações comerciais, empresários, para daqui 90 dias entregar esse estudo para a Itaipu Binacional, que na sequência vai fazer um outro projeto, que é uma espécie de um plano diretor, onde vai nortear toda a parte de legalidade, de permissão da utilização do Lago de Itaipu. Nós percebemos aqui que cada município tem as suas potencialidades, tanto dos balneários que podem ser melhor aproveitados, como também no turismo náutico, que vai agregar e vai trazer muita renda, muitos empregos para a região lindeira ao Lago Itaipu.
Continuam abertas até este domingo as inscrições para a seleção de produtos e serviços para materiais promocionais da Secretaria de Turismo do Paraná, com mapas, folders e cartilhas. O edital é direcionado a empreendimentos com atividade econômica ligada ao setor, como restaurantes, hotéis e transportadoras turísticas, organizadores de evento ou agências de turismo. O objetivo: fomentar a divulgação de empresas devidamente registradas e ampliar o acesso do público a informações qualificadas sobre o serviço do setor. O edital está disponível no site Turismo Paraná. Governo do Paraná está pagando nesta sexta-feira 13º salário para 287 mil servidores públicos estaduais, entre ativos, aposentados e pensionistas. Pagamento acontece em parcela única e vai injetar cerca de 2,2 bilhões na economia do estado. Este é o sexto ano consecutivo que o governo estadual faz o pagamento adiantado e de maneira única do 13º salário. Neste sábado acontece na comunidade católica do Centro de Marechal Cândido Rondon nova edição do Natal Feliz Difusora, Domus Telecom e Sesc. A programação inicia a partir das 14 horas com o sorteio de prêmios, 10 bicicletas, celulares, skates e brinquedos e um patinete elétrico. Para o público infantil, também haverá distribuição de geladinhos e brinquedos. Na chegada ao evento, as crianças receberão uma pulseira com um número para concorrer aos prêmios. Parceiro do evento, Sesc Marechal Cândido Rondon estará com atividades recreativas e brinquedos, conforme destaca o diretor Fernando Ferreira.
O Natal Feliz é um evento que marca as comemorações alusivas ao Natal. Além de fechar o calendário de ações recreativas da unidade do Sesc Marechal Cândido Rondon, essa parceria entre Sesc, Rádio Difusora e Domus acontece desde a primeira edição do evento. O objetivo é proporcionar atividades de recreação que são levadas ao evento, nesse caso, através de brinquedos infláveis. Para essa edição, O SESC leva 5 brinquedos infláveis, além de uma grande equipe de trabalho, para proporcionar um evento, acima de tudo, organizado e seguro. Esperamos que as crianças aproveitem muito esse momento de lazer em família, esse ano especial no pavilhão da Igreja Católica, a partir das 14 horas. É um convite a todos os que estão nos ouvindo que venham prestigiar esse grande evento.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,76%, estando cotada a R$ 131. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca, amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias... Paraná lidera mercado de frangos no terceiro trimestre.
Estado responde por mais de 30% de toda a produção nacional de frangos.
Fomento Paraná oferece renegociação de parcelas em atraso.
O prazo para aderir à campanha vai até 31 de janeiro de 2025.
Presidente da ADAPAR destaca avanços no combate ao enfezamento do milho.
Paraná que reuniu o produtor, reuniu a iniciativa privada e reuniu o poder público para enfrentar essa situação.
Termina hoje mais uma etapa de matrículas e rematrículas na rede municipal.
Relembrando e reforçando a todos os pais, hoje é o último dia para as rematrículas nas escolas municipais no CEMEI.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Termina nesta sexta-feira mais uma etapa do cronograma de rematrículas e matrículas na rede pública de ensino para o ano letivo de 2025. Secretário Rondonense de Educação, Fernando Volpato, fala a respeito.
A Secretaria Municipal de Educação vem alertar a todos os pais e responsáveis que hoje é o último dia para a solicitação de rematrículas na rede municipal de ensino, tanto para o ensino fundamental 1, que são alunos do primeiro ao quinto ano, e para a educação infantil, infantil 4 e 5, e para o CEMEIS. Então, você pai, mãe, que ainda não fez a rematrícula do seu filho, procure a sua escola, onde o filho está matriculado, e regularize ainda hoje a rematrícula do seu filho para o ano 2025. Da mesma forma, informamos que, a partir de segunda-feira, estará disponível nas escolas municipais a possibilidade de novas matrículas para alunos que são oriundos de outras redes, redes particulares ou de outros municípios, na qual os pais devem procurar a instituição de ensino mais próxima da sua residência e solicitar, né, a vaga para aquela escola. A matrícula será efetivada somente no ano de 2025, mas é importante que ainda essa semana os pais procurem as escolas e manifestem o interesse em matricular o seu filho nas nossas escolas municipais. Então, relembrando e reforçando a todos os pais, hoje é o último dia para as rematrículas nas escolas municipais no CEMEIS, que há possibilidade também dessas rematrículas serem feitas de maneira online, através do site da Secretaria Estadual de Educação, onde o pai pode acessar a área do aluno, realizar um pequeno cadastro e fazer a rematrícula do seu filho de forma remota, de casa ou do trabalho.
Dentre as mais expressivas lideranças do agronegócio paranaense que participam do encontro de produtores rurais em Curitiba hoje, está o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins. No contato com o repórter Gladstone Pacheco, ele fez questão de destacar o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos para o combate dos enfezamentos ao milho, uma das principais culturas do estado.
Essa é outra questão do enfezamento, porque ela nasceu de uma solicitação dos produtores. Se a gente lembrar, foi lá em Marechal Cândido Rondon, com o Conselho Municipal de Sanidade, levantando o problema, trouxe a pesquisa, trouxe nós, a defesa, trouxe a extensão. Hoje, um projeto que tem de pesquisa, graças à rede de agropesquisa, que é recurso do governo do estado, mais recurso da FAEP, que está vendo como é que é essa incidência, conseguimos ter novas variedades mais resistentes, e também o produtor começou a olhar o calendário plantio, que com o calendário plantio se resolveu grande parte dessas situações. Hoje não temos quase nenhum problema. Vamos ter essa. Vamos ver como é que vai se comportar nossa frente. Mas eu acho que também é um sucesso do Paraná, que reuniu o produtor, reuniu a iniciativa privada e reuniu o poder público para enfrentar essa situação, porque o milho é a nossa bola propulsora para a proteína animal.
Paraná lidera mercado de frango pelo terceiro trimestre. Reportagem César Reck.
Dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atestam que o Paraná mantém a liderança na produção nacional de frango com 547 milhões e meio de animais abatidos no terceiro trimestre desse ano. A quantidade é similar em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando foram abatidos 548 milhões e 300 mil aves, e ao segundo trimestre desse ano. Com isso, o Paraná responde por 33,7% de toda a produção nacional. O Brasil inteiro somou 1 bilhão e 600 milhões de unidades abatidas entre julho e setembro desse ano. Já a produção de carne suína, bovina, leite e ovos também cresceu no último trimestre do ano. Os três estados do Sul lideram a produção nacional de suínos, com a região respondendo por 68% do abate nacional no terceiro trimestre. Dentro desse cenário, o Paraná ocupa a vice-liderança no país, atrás apenas de Santa Catarina. Em relação ao abate bovino, o Paraná somou 372.428 unidades no terceiro trimestre, ou seja, 13,7% a mais que entre julho e setembro de 2023. Além de se destacar na produção de carne, o Paraná se mantém também como um dos maiores produtores nacionais de leite e ovos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Fomento Paraná oferece renegociação de parcelas em atraso com descontos que podem chegar até 80% do débito. Daniel Ronaldo.
A Fomento Paraná está com uma campanha para renegociação de débitos dos contratos com parcelas em atraso com a instituição. O objetivo é sensibilizar empreendedores e empresas com benefícios para liquidar contratos e eliminar restrições que atrapalham a contratação de novos créditos no mercado financeiro e junto a fornecedores. A campanha oferece descontos que podem chegar a 100% de juros e dos encargos moratórios para repactuação dos contratos de microcrédito. Caso o cliente aceite fazer o pagamento à vista, o valor do desconto pode chegar a mais de 70% do valor da dívida. Trata-se de uma excelente oportunidade de tirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito e voltar a ter crédito na praça para poder investir ou fazer compras a prazo. Para aqueles empreendimentos aptos a ter os maiores descontos, os responsáveis estão recebendo uma correspondência que apresenta o boleto de liquidação com estas condições especiais de negociação. É importante que, ao receber um boleto de cobrança, o empreendedor verifique com calma e atenção se o favorecido é Fomento Paraná, se o número do contrato e o CPF, CNPJ estão corretos. Em caso de dúvidas, os devedores podem entrar em contato diretamente com os agentes de crédito nos municípios, que já foram orientados sobre os modelos de renegociação e os cálculos das dívidas. Em Marechal Cândido Rondon, a renegociação pode ser feita no ponto de atendimento da Fomento Paraná, no módulo empresarial, na Prefeitura. Para aderir à campanha, é necessário que o contrato tenha pelo menos um pagamento, ainda que parcial, para parcelarmos na esfera administrativa. Para contratos já ajuizados, não há exigência de pagamento mínimo. Com a renegociação e parcelamento da dívida, é possível estender os prazos de pagamento para até 60 meses ou mais, dependendo da fonte dos recursos do contrato. Nos contratos considerados de dificílima recuperação, mesmo que ainda não estejam com todas as parcelas vencidas, o percentual de desconto poderá ser de até 100% sobre o total de juros e encargos no saldo devedor do contrato. Para os contratos mais antigos e de saldo devedores de até R$10 mil, a Fomento Paraná decidiu conceder de forma inédita descontos de liquidação que podem chegar a 80% do valor total da dívida. O prazo para aderir à campanha vai até 31 de janeiro de 2025. Mais informações pelo fone Whats 45 99104-2705. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, escolas estaduais de Mercedes, Nova Santa Rosa e Pato Bragado votam o projeto Parceiro da Escola.
Quem pode votar? Pai de alunos, professores, funcionários, estudantes maiores de 18 anos.
Encontro de líderes rurais reúne milhares de pessoas na região metropolitana de Curitiba.
Mostrando que o produtor rural é unido, é forte e juntos sempre iremos mais longe.
Nova onda de chuva forte e temporais no sul do Brasil durará vários dias.
Episódio de forte instabilidade vai atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por vários dias a partir do fim da semana.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Nova onda de chuva forte e temporais no sul do Brasil durará vários dias. Reportagem Jean Fernando.
A Metsul Meteorologia adverte para um novo episódio de intensa instabilidade que vai afetar os estados do sul do Brasil entre o final dessa semana e o começo da próxima, com alto risco de chuva localmente forte e intensa, com temporais isolados entre os dias 6 e 9 de dezembro. Será o segundo episódio de tempo severo a afetar o sul do Brasil em menos de uma semana, uma vez que, entre o domingo e segunda-feira, uma onda de tempestades por uma linha de instabilidade e uma frente fria associada a um ciclogênese explosiva trouxe tempestades com vendavais e granizo, principalmente para o Rio Grande do Sul. O episódio que se prevê para os próximos dias, entretanto, terá características distintas tanto na natureza dos fenômenos como na abrangência da área afetada pela chuva e os temporais localizados de vento e queda de granizo. Se o evento de instabilidade do último domingo e o começo da segunda-feira atingiu mais o Rio Grande do Sul, o episódio de instabilidade entre o final dessa semana e o começo da próxima atingirá uma área maior e que compreenderá os três estados da região sul. Em algumas áreas, como a metade sul do Rio Grande do Sul, o risco de instabilidade forte tende a se concentrar em apenas um dia. Por outro lado, em locais de Santa Catarina e do Paraná, o risco de chuva localmente forte e temporais perdurará por dias seguidos, entre esta sexta e o começo da semana que vem. Assim, diferentemente do último evento, que foi de curta duração, com a passagem muito rápida de uma linha de instabilidade e a posterior frente fria, desta vez se projeta um episódio de risco meteorológico de vários dias seguidos no sul do Brasil, o que será determinante para que os volumes de chuva sejam elevados a muito altos em algumas áreas. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão vai atuar mais no Rio Grande do Sul, o que vai contribuir para instabilizar o tempo nos estados do sul do Brasil. No sábado, uma forte massa de ar frio para os padrões de dezembro avança pela Argentina e Uruguai, começando a ingressar no Rio Grande do Sul. O ar frio ativará uma frente fria com chuva forte e temporais, principalmente na metade norte gaúcha, Santa Catarina e o Paraná. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Apesar das muitas manifestações contrárias de pais e professores, ocorre a partir de hoje a consulta sobre a adesão de 177 colégios estaduais do Paraná ao programa Parceiro da Escola. O processo terá sequência amanhã e também na segunda. O argumento do governo é que o processo visa modernizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais, preservando a excelência pedagógica e a gratuidade do ensino. No âmbito do Núcleo Regional de Educação de Toledo, haverá consulta em escolas de Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Santa Helena, Guaíra e Toledo. Secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda, faz a convocação para que haja efetiva participação da comunidade escolar.
O que significa o parceiro da escola? É a decisão que o pai ou responsável, professor, diretor, funcionário da escola vai tomar se ele quer o apoio de um colégio particular na administração dessa escola, para ajudar o diretor na gestão e resolver os problemas da escola. Quem pode votar? Pai de alunos, professores, funcionários, estudantes maiores de 18 anos e diretor e pedagogo. Então, você, pai, responsável, comunidade em geral escolar, é a tua oportunidade de decidir o futuro da escola do seu filho. É o governo do estado, a Secretaria de Educação, fazendo esse grande trabalho pela democracia, pela cidadania, da participação de todos nessa votação.
Milhares de produtores e produtoras rurais de todas as regiões do Paraná participam do encontro estadual de líderes rurais na região metropolitana de Curitiba. Reportagem Gladstone Pacheco.
Está acontecendo hoje no município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mais uma edição do tradicional Encontro de Líderes Rurais da FAEP 2024. O evento foi aberto oficialmente às 9 horas e transcorrerá até às 16 horas de hoje. A programação é constituída de palestras, homenagens e vários debates procurando fortalecer cada vez mais o agronegócio no estado do Paraná. É uma promoção da Federação da Agricultura do Paraná e conta com aproximadamente mais de 4 mil pessoas, incluindo homens e mulheres, produtores e produtoras rurais e também lideranças do agro paranaense. Marechal Cândido Rondon conta com uma caravana viabilizada pelo Sindicato Rural Rondonense. Nesta caravana também há pessoas dos municípios de Santa Helena, Pato Bragado e também de Nova Santa Rosa. De Marechal Cândido Rondon, em torno de 30 pessoas, incluindo dirigentes do sindicato, presidente Edio Chapla, além de produtores e produtoras rurais. Nesse momento, conversamos com o presidente em exercício do sistema FAEP-SENAR, Ágid Eduardo Meneghetti, que nos fala sobre esse evento que está acontecendo na região metropolitana de Curitiba.
É um dia muito feliz, gratificante, o encerramento de um ano com mais um evento, o maior evento do agronegócio do Brasil, trazendo mais de 4 mil produtores e líderes rurais para Curitiba, com três pilares, que é a representatividade, o protagonismo e a renovação. Trabalho que vem sendo desenvolvido pela Federação há muito tempo, de fortalecimento das nossas bases, do nosso produtor rural, do nosso sindicato rural, mostrando a importância do sindicato rural para a defesa do produtor rural nos seus municípios. É o sindicato que defende, que pode ir à frente das coisas. E hoje estamos aqui trazendo essa pauta com várias palestras, várias coisas para mostrar para o nosso produtor a importância dele, o protagonismo dele, a liderança dele e assim desenvolver cada vez mais um município forte, um produtor forte, um sindicato forte, uma federação forte e uma confederação mais forte ainda. Tivemos um ano muito difícil, com várias brigas, várias discussões, estamos com a confusão dos índios na região oeste, estamos brigando fortemente, estive lá presencialmente vendo o sofrimento, as dificuldades que estamos enfrentando, estamos discutindo isso e brigando junto aos nossos deputados federais, Pedrinho Lupion, reconduzido da frente parlamentar da agropecuária, um grande amigo nosso, um grande líder que está trabalhando, estamos trabalhando em conjunto para resolvermos esse problema o mais breve possível, estamos com todo o nosso corpo jurídico em cima disso, tivemos a briga do Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, que estavam querendo desconstruir isso aí para o Supremo Tribunal Federal, o TRF4, estamos nessa briga mostrando a importância, nós temos um Código Florestal mais rígido do mundo, por isso que nós somos tão apontados aí pela União Europeia e outros países, porque o produtor rural brasileiro incomoda, porque nós produzimos muito dentro da porteira, somos muito eficientes e além de tudo isso, deixamos mais de 30% da nossa área sendo floresta e preservada, coisa que nenhum país do mundo faz, então nossas brigas são muitas, por isso esse evento, essa concretização de mostrar aí a importância dos nossos produtores rurais, da nossa agropecuária paranaense, para todo o Brasil e para o mundo, mostrando que o produtor rural é unido, é forte e juntos sempre iremos mais longe.
Para a Frente Ampla de Notícias, repórter Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.